passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Bom demais ter você aqui com a gente nesta noite linda, uma noite que nos fez o Senhor. Muito obrigado desde já pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua valiosíssima companhia. Estamos prontos aqui para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E como todas as segundas-feiras, temos a honra, a alegria e o prazer de receber esse mestre, esse amigo, querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Meu pastor querido, que bom, que alegria tê-lo mais uma vez nesta noite aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Paulo Afonso.
Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, boa noite a Débora Lira, boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Que alegria podermos estar juntos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor.
Débora Lira, minha querida, muito boa noite, a paz do Senhor, Débora.
Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, e muito boa noite para você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, bom também tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, nosso Michel Camargo aqui na técnica, Débora Linda aqui com a gente também, pastor Paulo Afonso Generoso, irmão querido. Boa noite a você e a paz do Senhor. Você que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Vamos todos juntos, vamos orar juntamente com o querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na Tua presença nesta segunda-feira que nos fez o Senhor, com alegria em nossos corações, quando abrimos, ó Deus, o culto da Igreja Cristo em Casa. E nós queremos, ó Deus, unidos agora em oração, rogar ao Senhor que neste culto o Senhor seja glorificado, que a Sua palavra seja ministrada, que as orações sejam apresentadas a Ti para que nós alcancemos as respostas. Mas que o Senhor abençoe a cada ouvinte, a cada pessoa que está agora no Cristo em Casa, participando deste culto, entronizados neste culto, para que o Teu nome seja glorificado. Derrame unção agora sobre todos, uma unção fresca, para que nós, nesta noite, na abertura deste culto, possamos já começar a sentir o Seu mover, que possamos cultuar a Ti com louvor, com adoração e também ouvirmos a ministração da Tua palavra. Eu oro com gratidão, peço que seja assim e peço ainda uma bênção toda especial para aqueles que estão no comando do Cristo em Casa, para que o Teu nome, através destas vidas, seja glorificado hoje e sempre. Amém.
Recebi de Deus e não posso me calar. Deus mandou dizer ao mundo: creia em Jesus Cristo para ter vitória, porque a vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa, é do povo de Deus. Porque a vitória é do povo de Deus. Oh! A vitória é nossa, é do povo de Deus. Ninguém está livre da vida, de situações que fazem chorar, momentos difíceis todo mundo tem que passar, mas vitória vitória certa só Deus pode dar. Porque a vitória é do povo de Deus. Oh! A vitória é nossa, é do povo de Deus. É. Porque a vitória é do povo de Deus. Oh! A vitória é nossa, é do povo de Deus.
Aí, Valdeci Aguiar, vitória do povo de Deus. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Eu quero trazer a referência bíblica da nossa ministração de hoje, que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 27 e versículo 24, quando estaremos ministrando uma palavra de Deus sobre o seguinte tema: o perigo de não tomarmos decisão na vida.
E nós não poderíamos deixar, é claro, de lembrar dessa data tão importante, que é o dia do seu aniversário. É, você que completa mais um ano de vida hoje e neste mês, sinta-se abraçado por toda a equipe Melodia, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. E a Débora Lira está chegando aqui, trazendo um abraço forte e companheiro para você que troca de idade.
Fábio, hoje é dia de celebração, não é? Nós somos tão gratos a Deus pela vida dos nossos ouvintes. Querido ouvinte, aniversariantes, somos gratos a Deus por você existir. Nós desejamos toda sorte de bênçãos e muitas realizações, não só hoje, mas enquanto você viver, hein? Brasiliano de Souza, parabéns. José Arraes, Elisângela dos Santos, Robson Severino, Simone do Couto Siqueira, Maria de Lourdes Nascimento, Jocileia Amaral de Azeredo, Ezequiel Carvalho Alves, Priscila Faustino dos Santos e Leia Maria de Souza. Em Provérbios 16, 3, tem um versículo bem conhecido. Eu costumo repeti-lo, inclusive, aqui nessa homenagem que a gente faz aos aniversariantes, e hoje ele também vai para você. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará, tá? Felicidades!
Segura-me. ela vai soltar. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e senti o seu.
Olha, chegamos num momento muito especial do nosso programa, do nosso culto da Igreja Cristo em Casa, nossos pedidos de oração que chegaram através do nosso WhatsApp. Muitos ouvintes estão precisando das nossas orações, nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, inclusive agora, aqui na Melodia FM, nós estaremos orando por você. A Débora Lira estará lendo os nossos pedidos e daqui a pouquinho, logo após a Débora, o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso estará orando pelos pedidos.
E nesse momento especial de oração, vamos entregar ao Senhor todos os que entraram em contato, pedindo oração. Vamos entregar também a sua vida, que está aí em casa, no trabalho, onde quer que você esteja. esteja, que necessita das orações, venha orar junto conosco. Vamos unir a nossa fé, vamos unir o nosso clamor, porque eu tenho certeza que o Senhor está atento. Em Filipenses 4:6, a palavra de Deus diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E é isso que nós vamos fazer. Quem estará apresentando a sua vida ao Senhor é o pastor Paulo Afonso Generoso. Estaremos orando por João Castilho, de Belo Horizonte, Maria Fernanda, de Niterói, Maurício Ferraz, de Juiz de Fora, Minas Gerais, Madalena Silvana, de Mar da Espanha, Minas Gerais, Maria da Penha, de Piabetá, e também o Gracindo de Souza, de Petrópolis.
Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento estamos entrando na Tua doce presença em oração. Há, ó Deus, muitos pedidos de nossos queridos irmãos que se encontram com os mais variados problemas. Ó Deus, são problemas sérios, graves, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de desarmonia familiar, os mais variados problemas, causas na justiça. Ó Deus, mas o Senhor é o Deus que tem o poder de operar um milagre na vida de cada um destas pessoas que estão pedindo oração. Eu oro juntamente com a equipe da Igreja Cristo em Casa para que um milagre aconteça. E os nossos queridos irmãos que estão participando do culto também estão orando neste momento, ó Deus, para que o Senhor faça um grande milagre e que estes milagres sejam, ó Deus, na vida de cada um, uma prova cabal, contundente, de que o Senhor está conosco. Opera um milagre, abre portas de empregos, cura os enfermos, liberta os oprimidos, salva o perdido. E o seu milagre, Senhor, será glorificado por todos que estão no Cristo em Casa desta noite. Eu peço um milagre para todos esses pedidos e oro no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém.
O mundo me pergunta quem mudou a minha história. É inacreditável, diz por aí. Quer saber como é que aconteceu? Então sorrindo eu digo assim: foi a mão de Deus, foi a mão de Deus. Um dia eu acordei tão cansado de insistir naquela vida sem fim. Tava lá, tão fraco e a poucos passos de cair, até que alguém me segurou. Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Acordei tão cansado de insistir naquela vida sem futuro. Tava lá, tão fraco e a poucos passos de cair, até que alguém me segurou. Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus.
Aproveitar aqui esse momento muito especial para a gente abraçar quem está acompanhando a gente, né? Onde você estiver aí participando do grande culto da Igreja Cristo em Casa, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Mandar um abraço aqui para o meu xará, o Eliel Léo, ligado com a gente, o Isaac de Mariana Almeida Cordeiro, a Janaína Rodrigues de Oliveira, a Vera Lúcia Souza, a Margarete Paiva, ligadinha também, a Selma Maria Santos, o Samuel Eloy de Lima, a Nilza Soares, né, a Joana Janete, a Tânia Ferreira, todo mundo aqui com a gente. Olha que alegria ter você aqui todas as noites, viu? Estou me referindo a você que todas as noites participa com a gente aqui do nosso Cristo em Casa. Nosso carinho, nosso abraço e que Deus te abençoe. Pois é, gente, olha, chegou então esse momento muito especial do nosso Cristo em Casa. O momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu tenho certeza que Deus tem algo a falar ao nosso coração. Que você esteja atento nesta noite com seu coração voltado para Deus. Vamos ouvir a sua palavra através do querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Meu querido irmão, meu querido amigo, que bom estarmos nesta noite abençoada que o Senhor nos deu. Eu citei a referência bíblica da nossa ministração em São Mateus capítulo de número 27, versículo 24, que eu passo a ler para você. Diz assim o texto: então Pilatos, vendo que nada aproveitava antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Quando eu li esse texto, quando eu meditei neste texto, eu pude compreender o imbróglio em que estava Pilatos diante de uma situação, quando ele poderia decidir, mas ficou com medo de decidir por conta da turba, e então tomou a atitude que virou um procedimento comum até hoje: lavou as mãos. E a realidade é que tem muitos crentes fazendo a mesma coisa, lavando as mãos para não tomar nenhuma decisão, com medo de tomar decisão. Há muita gente que está indecisa, tudo bem, está indecisa, tem que buscar decidir. Mas tem gente, na sua indecisão, lavando as mãos, achando que com isso está isentando-se de responsabilidade. Quando se tem que decidir alguma coisa na vida, o crente não pode ficar em cima do muro e concordar com o que os outros querem e não é o que ele efetivamente quer. Há alguns momentos na nossa vida que temos que decidir, sim. E quando temos que decidir, o nosso norte, a nossa inspiração, a nossa base é a luz da direção de Deus em nossa vida. Porque se cremos que Deus está conosco, se sabemos que Ele está conosco, então Ele nos orienta, Ele dirige os nossos passos. E teve uma autora que disse uma frase que eu acho muito importante. E eu quero dizer essa frase para você. Saia de cima do muro. Esta é a pior posição em que alguém pode se encontrar, especialmente no que concerne a fé. Então tem muita gente em cima do muro, não toma decisão, não sabe se vai, se fica, se aceita o convite ou não, se aceita o convite para ser obreiro ou não. Então eu queria, no nome de Jesus, buscar orientar você a não ser imparcial na tomada de decisões na vida, pois a imparcialidade prova que a pessoa não tem personalidade, não sabe o que quer para o bem da sua própria vida. O texto fala de Pilatos dizendo que ele lavou as mãos declarando-se inocente diante deste justo. Lê do engano de Pilatos. Pilatos é um nome até emblemático na crucificação de Jesus e aparece 54 vezes no Novo Testamento. Seu nome completo, Pôncio Pilatos, S. Homo, significa eis o homem. Ele era conhecido como Pilatos, Pôncio Pilatos, e foi procurador da província romana da Judéia entre os anos 26 e 36. Os evangelhos citam que ele era ferrenho inimigo de Herodes Antipas, mas ficaram amigos após este ter recebido Jesus das mãos de Pilatos, em face de Jesus ser da situação da Galileia. Ou seja, Jesus era galileu, né? Eusébio de Cesaré, em sua História Eclesiástica, ele afirma que Pilatos caiu em desgraça junto ao imperador e, por volta do ano 37 d.C., cometeu o suicídio. Isso demonstra claramente que aquele homem não teve paz depois que deixou de tomar uma decisão. Hoje, os estudiosos afirmam que o título melhor para Pilatos seria o de prefeito e não de governador. A Bíblia relata que Jesus foi apresentado a ele para ser julgado. O relato dos evangelistas, após Jesus ser preso, conduzido ao Sinédrio, onde num julgamento sumário ele foi considerado réu de morte, ele foi então conduzido à presença de Pilatos, que nele não encontrou crime algum, mas também não o absolveu, pois só Roma poderia aplicar a pena de morte. O evangelista João afirma que Jesus foi apresentado diante das autoridades romanas em três momentos. Primeiro momento, diante de Pilatos, conforme está escrito em João, capítulo 18, nos versos 18 a 38. Em segundo momento, diante de Herodes, conforme está escrito em Lucas, capítulo 23, versos 5 a 12. E terceiro momento, diante de Pilatos, outra vez, conforme está escrito em João, capítulo 18, versículo 39. Pilatos fez até alguns questionamentos e, ao final, seguindo uma tradição, ele propõe à multidão escolher entre Barrabás e Jesus. A multidão, envolvida e minada por grupos de Herodes, escolheu libertar Barrabás, mas clama por matar Jesus. Pilatos, então, o mandou açoitar e o apresentou à multidão, que enfurecida gritava, bradava: crucifica-o, crucifica-o. Assim, mais atemorizado, declara a Jesus: olha, Jesus, não sabes que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Esta revelação prova que Pilatos tinha uma coisa que em direito nós chamamos de ius sanguinis, direito do sangue, pois o Sinedrim não podia pronunciar a pena de morte, pois era uma espécie de júri, cujo veredictum não obrigava os juízes romanos a cumprir. E você pode ler isso lá em João, capítulo 18, versículo 31. Pilatos estava de mãos livres, tanto para condenar Jesus como para absolver. Mas ele não fez, ficou em cima do muro, exatamente como muita gente fica em cima do muro, não toma uma decisão. Ele estava tentando aplacar a sua consciência. Então, nesse auge de crise de consciência, ele lavou as mãos em água lustral, em ato de libação purgatória, por seu pecado de omissão. O pecado de omissão, ele é tão terrível quanto o pecado de comissão. Porque o pecado de omissão é o ato de não fazer o que deveria ser feito, ou de não agir quando se esperasse que a pessoa agisse, ou que ele fizesse alguma coisa. É um pecado que pode ser tão danoso quanto um pecado de comissão, que é o resultado de uma ação. Então, na Bíblia, o pecado de omissão, ele é descrito em diversas passagens. Uma delas está em Tiago, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, preste atenção, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, não existe neutralidade na omissão. A omissão já é um posicionamento. Não existe neutralidade na omissão, pois a omissão já é uma tomada de posição. Ou seja, quando você se omite em decidir, você já está tomando uma decisão. Isso é muito sério. E aí, Pilatos incorre nesse erro. Pilatos toma uma atitude que trouxe para ele o fim do seu reinado e da sua própria vida. Jesus foi então apresentado para ele julgar Jesus e não para se omitir de julgar. Pilatos também declara Jesus inocente. Ele afirma isso. Eu não vejo nada neste homem. Mas não decide libertá-lo. Quantas pessoas, às vezes, ficam assim em cima do muro? Os evangelhos referem-se a Pilatos como governador, mas de fato ele era prefeito e, como tal, ele tinha que manter a ordem na província e administrá-la, tanto judicial como economicamente. Portanto, ele devia estar de frente ao sistema judicial. Em suas declarações na Bíblia, a gente percebe que havia dúvidas. Ele tinha dúvidas. E quando se tem dúvida, é melhor aclarar e resolver as dúvidas. Ele diz: que acusações trazeis contra este homem? João 18:29. Pergunta a Jesus: tu és o rei dos judeus? João 18:33. Ou seja, ele faz pergunta porque ele tinha dúvida. Em João 18:38, ele diz: não acho nele crime algum. Bom, ele já estava consciente de que não havia crime em Jesus, mas ele não tomou uma decisão. Em João 19:7, ele questiona Jesus: de onde ele era? Fica atemorizado quando o povo quer crucificar Jesus. É o que se lê em João 19:8. Ele tenta soltar Jesus, mas se deixa influenciar pela turba, João 19:12. Esse é um dos pontos mais terríveis. É quando as pessoas tomam decisões na vida forçada pelas circunstâncias, influenciada por terceiros, influenciada por circunstâncias, e a pessoa então comete um grave erro. Certo autor escreveu a seguinte frase, que diz assim: a pior coisa é ficar em cima do muro, pois a qualquer momento tu pode cair para um lado que não queira cair. Olha que coisa tremenda. Então, de nada adianta termos capacidade de não decidirmos e ficarmos sem tomar a decisão. Temos a capacidade de decidir, mas não decidimos. Temos a capacidade de escolher, mas não escolhemos. Temos a capacidade de fazer, mas não fazemos. Isso demonstra fraqueza, imparcialidade, omissão, ou seja, uma posição em cima do muro. Em nome de Jesus, nesta noite, se alguém que está em cima do muro, que tem que tomar uma decisão, esta palavra é para você. Nós não podemos servir a dois senhores. Pilatos não decidiu por sua própria convicção de julgador, mas então entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram, conforme se lê em João 19 e 16. Mas o terceiro ponto que nós queremos considerar é: lavar as mãos de nossa responsabilidade não nos isenta da responsabilidade. Eu vou repetir isso. Lavar as mãos de nossa responsabilidade não nos isenta da responsabilidade. Qual foi essa origem do ato de lavar as mãos? Bom, a lei prescrevia isso, que o sacerdote lavasse as suas mãos numa bacia, lá em Êxodo, capítulo 30, versículo 18. Mas, em se encontrando uma pessoa assassinada e não podendo determinar o assassino, havia um ritual prescrito em Deuteronômio, capítulo de número 21, verso 1 a 8. E os anciãos, então, deveriam lavar as mãos sobre a novilha, denotando a sua inocência com respeito ao assassinato. Mas eles, não sabendo, então eles lavavam as mãos. Há outras prescrições sobre o ato de lavar as mãos em Levítico, capítulo de número 15, versículo 11, e também no Salmo 26, versículo 6. Seria interessante você ler esses textos. No caso de Pilatos, ele tentou em vão isentar-se da culpa de sangue em relação à morte de Jesus por lavar as mãos diante do povo, mas isto não o livrou da responsabilidade pela morte de Jesus. Eu pediria a você, meu querido irmão, que abrisse a sua Bíblia em Mateus 27 e 24 e leia isso. Leia, porque isso é muito importante. Ele tentou em vão isentar-se da culpa, Em vão tentou-se eximir-se da culpa. Mas uma coisa eu aprendi. O servo de Deus não pode lavar as mãos tentando isentar-se de suas responsabilidades. Indistintamente, todos somos responsáveis por deveres, ações e procedimentos. Deveres, ações e procedimentos condizentes com a nossa posição no reino de Deus. Como, por exemplo, vou citar alguns exemplos dessa nossa responsabilidade, a pregação do Evangelho. Jesus diz em Mateus 16 e 15, ide por todo mundo e pregai. Isso não é uma proposição, isso é uma ordem. 1 de Timóteo capítulo 3, versos 7 e 10, o testemunho cristão. Nós temos que dar esse testemunho, isso é uma ordem. A manutenção da casa de Deus, isto também é uma ordem. 1 aos Coríntios 6 e 9, Mateus capítulo 3, versículo 10. Uma outra ordem, o evitar falar do irmão pelas costas, Tiago capítulo 4, versículo 11. Outra coisa, visitar os necessitados, Tiago 1 e 27. Mais uma ainda, o viver uma vida de santificação primeira, aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nós entendemos que sem santificação ninguém verá o Senhor, como está escrito em Hebreus. O viver em comunhão. Ah, o texto de Hebreus 10 e 25 fala isso, e primeira também aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus que nos chamou para coinonia, para comunhão. E são responsabilidades do crente. Ser fiel. A Bíblia diz em Apocalipse 2 e 10, ser fiel até a morte. O texto literalmente quer dizer o seguinte, ser fiel em até morrendo, porque isso é um dever, são responsabilidades, deveres, ações, procedimentos que os crentes precisam ter. Uma outra coisa, é preciso pregar o Evangelho. Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Por isso, a nossa maior decisão não é lavar as mãos, mas é lavar a alma e dizer assim, eu sou fiel, eu cumpri os projetos, os propósitos de Deus na minha vida. Mas há uma quarta lição que nós precisamos extrair desse texto que nós lemos, que já foi citado aqui em Mateus 27, 24, que eu faço questão de reprisar para você, que diz, então Pilatos, vendo que nada aproveitava antes do tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. A quarta lição que nós queremos extrair é que uma das leis da vida é que a vida é feita de escolhas, e se você não sabe escolher, perdeu a capacidade de viver. Pilatos poderia ter evitado o envolvimento no julgamento de Jesus se tivesse sido ele mesmo e não se envolvido com o que pensava a turba. Esse é um grande problema que nós enfrentamos. O que pensa a turba é uma coisa, o que você pensa é outra coisa. Você tem que pensar diante da manifestação do Espírito Santo na sua mente, não o que os outros pensam. Nós não somos marionetes para ser dominados, manipulados pela turba. Pilatos também não observou outros sinais que a vida está sinalizando. Primeiro, a mensagem pregada por sua esposa para que não entrasse na questão daquele justo, pois muito sofreu num sonho por causa dele. Olha, Deus dando um sinal para ele, Mateus 27 e 19. E é bom ouvir a esposa. Ele não ouviu, ela disse, olha, eu, no seu caso, eu não me envolveria. E ele, então, tomou a decisão. Ele poderia ter inocentado Jesus, pois ele tinha autoridade legal para isso. Você pode ler isso em João 19, 10. Poderia ter inocentado. Como poderia ter condenado? Mas ele preferiu lavar as mãos, achando, bom, estou inocente do sangue deste homem. Isso ele não ficou isento. Ele não deveria também aceitar a pressão da turba. mas agir por livre convencimento. Se você ler Lucas 23, 24, vai apontar isso. Às vezes as pessoas são pressionadas pelos que os outros dizem. Isso é muito comum na igreja, é muito comum nas organizações. Nós não devemos viver debaixo de pressão de ninguém. Ah, está todo mundo fazendo isso. Nós não somos todo mundo. Deus nos dotou de três capacidades: a capacidade de saber, a capacidade de sentir e a capacidade de escolher. Eu repito sempre isso. Ele também não deveria lavar as mãos do caso declarando-se inocente, pois ele sabia que Jesus era justo, mas decidiu ficar em cima do muro. O texto de Mateus, que nós lemos, de Mateus 27, 24, declara isso. Ele ficou em cima do muro: estou inocente. A declaração não é dele. Ele não pode se autodeclarar inocente. Ele não deveria realizar o julgamento porque era noite. Era véspera de um sábado religioso. Isso era contra a lei. Ele deveria dizer assim: olha, nós não vamos julgar esse homem hoje, vamos deixar para amanhã. Minimamente ele estaria se libertando da responsabilidade legal e espiritual daquele julgamento. Ele não deveria. Ele poderia soltar Jesus por ocasião da Páscoa e manter Barrabás preso por ser um ladrão, um salteador, um assassino. Mas ele não fez. Lucas 23 e 25. Aí a gente percebe o perigo da gente não tomar decisão e querer ficar em cima do muro para se imiscuir de uma responsabilidade. Ele deveria separar as pessoas, isto é cada pessoa, ninguém deve ser colocado no mesmo balaio. Ademais, toda sentença é sempre personalíssima. Ela é para a pessoa, como diz a Bíblia. A Bíblia diz que Deus julgará cada homem individualmente. Ah, pastor, como é que vai julgar? Olha, pergunte isso a ele. Mas que todos serão julgados, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não importa que esse julgamento vai levar 500 anos, 1000 anos, não importa. Porque não haverá mais essas limitações do tempo, mas Deus julgará cada um individualmente. Mas há uma quinta lição que eu preciso trazer à sua consideração. Nós já falamos sobre algumas lições desse texto e eu quero recapitular para você. Jesus foi apresentado a Pilatos para ser julgado. Jesus também lavou e foi diante de Pilatos. E Pilatos lavou as mãos. Um outro ponto importante é que Pilatos declara Jesus inocente, mas não decide liberá-lo, não decide libertá-lo. Lavar as mãos de nossa responsabilidade não nos isenta da responsabilidade. Uma das leis da vida é que a vida é feita de escolhas, e se você não sabe escolher, perdeu a capacidade de viver. E Jesus foi apresentado a Pilatos para ser julgado, eu quero repetir isso. E agora, em quinto lugar, o mal da imparcialidade de Pilatos é um vírus que se repete regularmente em nossos dias. Um ilustre pastor de nossa denominação, assembleana, ele deixou uma frase, nos legou uma frase muito importante. A pior coisa que existe é a imparcialidade. Quem fica em cima do muro não tem coragem de assumir a si mesmo. É fácil também culparmos Pilatos, que entregou Jesus para ser crucificado. Mas quantas vezes nós estamos fazendo algo semelhante? Às vezes, querendo agradar pessoas, desprezamos o compromisso que nós firmamos com o Senhor. Ficamos com medo da turba, ficamos com medo dos colegas, ficamos com medo dos companheiros. Às vezes, como Pilatos, também repassamos nossa decisão para outra pessoa. E assim Pilatos o fez, mandando para Herodes, com medo de fazer a escolha certa. Esta é uma noite da gente repensar se nós estamos fazendo escolhas e, sobretudo, se estamos fazendo escolhas certas. Às vezes proclamamos nosso amor por Jesus em público, mas o negamos em nossa intimidade e também no relacionamento público. Como Pilatos, às vezes, não ouvimos a voz da consciência. E interessante que a voz da consciência de Pilatos teve um suporte especial. O amor de Deus para tentar salvá-lo foi tão grande, porque Deus poderia salvá-lo. E mandou a sua esposa, fala para esse homem, que ele vai ter problema. Você teve um problema. Eu creio que era uma mensagem de Deus. Então, Pilatos não ouve a voz da consciência, acovardou-se, assim como muitos também se acovardam em suas decisões, por vezes muito importantes. E ao invés de decidirmos pelo que é justo, decidimos pelo que é politicamente melhor. Meu querido irmão, nem sempre aquilo que é politicamente melhor é a melhor decisão. Como Pilatos, às vezes, demonstramos nossa falta de personalidade preferindo o acidental. Qual foi o acidental no caso de Jesus? O açoite. Mas qual era o essencial para Pilatos? Era a liberdade de Jesus. Então, como Pilatos, demonstramos nossa falta de personalidade. Preferimos o acidental ao essencial. Não faça isso em nome de Jesus. O que dizemos ou decidimos pode salvar ou destruir uma vida. E às vezes a nossa própria vida. Portanto, usar bem nossas palavras determinará uma recompensa. Assim, a palavra que eu deixo para você: não seja indeciso com a sua fé. Saia de cima do muro. Saia de cima do muro das incertezas. Tome uma decisão, porque Deus vai te abençoar. O que devemos fazer para não ficarmos em cima do muro? Talvez seja uma pergunta que alguém me poderia fazer. Abro aspas para citar o que dizem os escritores sobre ficar em cima do muro. É não tomar posição em questões importantes, normalmente para não assumir responsabilidade ou não se expor à crítica, para fugir de polêmicas. Os principais interessados acharam melhor ficar em cima do muro. Daí, considerando o texto bíblico que eu li, e para finalizar minha reflexão, informo a você, meu querido irmão, o seguinte. Trago para você o resumo dessa ministração. Nunca decida algo para a sua vida baseado em influências ou pressões externas. Suas decisões têm que sair de dentro de você. Afinal, o Espírito Santo não guia você em toda a verdade? Então use o Espírito Santo que está em você para te ajudar a tomar as decisões. Toda decisão deve se basear na verdade e não em sentimentos. Cuidado com sentimentos e reações, porque isto pode trair você. A decisão, ela deve se originar na razão e não na emoção. Razão e emoção. Razão e emoção. Use a razão. Nenhuma decisão deve ser tomada para agradar pessoas. Não é sempre que você, agradando as pessoas, tomou uma decisão que agradou, você está resolvendo o problema. Mas a decisão, ela tem que ser fruto de um juízo de valor, de uma consciência de que estamos fazendo aquilo que o Espírito Santo nos orienta. Decidir pelo clamor social não é uma decisão acertada. Deus não está com a maioria. Mas Deus está com você. Nem sempre a maioria acerta, mas se você estiver na direção de Deus e tomar uma decisão pela orientação divina, com certeza você vence a maioria. A decisão que tomamos na vida dela deve atender uma forte convicção. Havendo dúvidas, pare, reanalise a questão, mas não decida quando você estiver em dúvida. Toda decisão por direção de Deus, ela traz paz ao coração e não incertezas. Então a decisão deve estar de acordo com a vontade de Deus. Por vezes, guardem isso, eu sublinho por vezes, Deus dá um sinal para não agirmos. Ou pode dar um sinal para agirmos. Então é melhor pisar no freio e esperar no Senhor. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. E às vezes nós somos tão apressados que tomamos uma decisão e depois nos arrependemos. Finalmente, quando não decidimos com base na verdade, arrastamos para o resto de nossas vidas a culpa. Dizem que Pilatos morreu suicidando-se durante o reinado de Calígula. Assim, um determinado autor disse uma frase, e eu fecho com ela: ou você deposita toda a sua crença em Deus, ou não. Ou você deposita toda a sua crença em Deus, ou não. Agora, ficar em cima do muro é como passar um dia no céu e o outro no inferno. Decida-se. Nesta noite, a palavra de Deus é essa para você. Tome uma decisão acertada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e fique esta palavra para a sua vida e para o seu coração. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.
Ainda que os montes se abalem, confio em ti, Senhor.
Pois é, e com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Mais uma vez, o nosso agradecimento a você pelo carinho, pela audiência, pela preferência. Obrigado a você pela valiosa companhia. Louvamos a Deus por este culto maravilhoso em que ouvimos a voz de Deus através da sua santa palavra. Então, muito obrigado a você. Agradecer também o meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo, na rua Doutor Nilo Peçanha, 770, em São Miguel, São Gonçalo. Um abraço muito especial, meu pastor querido. Mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela participação, como sempre, muito especial aqui no nosso Cristo em Casa. Fábio Silva, muito obrigado. Minha querida Débora Lira, aquele abraço. Michel Camargo, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe, que tenhamos assim uma semana abençoada na presença do Senhor. Pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.